Ai, tão bom abrir um livro.
Ser das letras é tão giro.
Acariciamos neurónios.
E Vrólicos Anónimos. Olá, eu sou o João e sou um livrólico.
Olá, eu sou a Joana e sou uma livrólica.
E bem-vindos a mais este episódio do podcast. E se sentiam que faltava um bocadinho de polémica na vossa vida, vamos dar-vos uma injeção de polémica, talvez seja. Não queremos aqui dar injeções a ninguém. quer dizer, se pudéssemos
eu quero.
Oferecer... Sim, era isso que eu ia dizer. Se quisermos oferecer a vacina do Covid, nós ofereceríamos.
Eu gostava de vacinar pessoas. Eu gostava.
Estavas.
Sim.
Contra a estupidez, não.
Também, sobretudo, também.
Também. Bom, mas então estamos hoje aqui para vos falar sobre autores adorados que nós odiamos. É assim, autores adorados que nós odiamos. Sim. E então vamos-vos aqui falar a cada um de nós de dois autores que não nos convenceram, não estão nos nossos corações. Não estão. Mas quem sabe um dia tudo pode mudar. E portanto vamos aqui falar um bocadinho sobre estes autores, tentando dar o menor número de spoilers possíveis. Acho que vamos conseguir. Portanto, só para vos recordar, ainda antes de começarmos a falar destes autores, que o próximo livro que vamos ler serão As Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke, e que, portanto, algures lá para meio de março, iremos partilhar o episódio com a nossa análise dessa espetacular obra, assim o esperamos. E pronto, e vamos abrir as animosidades. Queres começar, Joana, por falar sobre o teu primeiro autor?
Ai, ok. Começa comigo, não é? Bom, antes de falar no primeiro autor, queria só dizer que para mim foi de facto difícil encontrar um autor que eu possa dizer, para já, que eu possa dizer odeio, é muito difícil, e mesmo que eu possa dizer não gosto, também tive muita dificuldade. Para já, sinto que sendo autores que eu li só uma ou duas vezes, é sempre difícil uma pessoa dizer, epá, não. Mas pronto, eu vou avançar com...
Sim, mas aqui é um odiar entre aspas.
É um odiar entre aspas. É para ficar bem no título do episódio, não é?
São autores que nós, do que lemos até agora, não foi aquela coisa.
Não.
O que não quer dizer que estejamos fechados à possibilidade de os voltar a ler e de vir a mudar as nossas opiniões. Eu confesso que nos meus dois casos tenho muitas dúvidas que a minha opinião venha a mudar. Mas onde há a vontade, há a possibilidade, portanto.
Bom, eu, no caso do meu primeiro autor, eu duvido que o vá mesmo voltar a ler. Só mesmo porque é a tal questão de a vida é tão curta, tenho tantos livros para ler e neste caso eu tenho quase a certeza que não vou mesmo lá voltar. Bom, e este autor é o Edgar Allan Poe, um autor norte-americano de meados do século XIX. Aqui realmente posso arriscar dizer que é um autor que eu não gosto. A única coisa que eu li dele foi o Histórias Extraordinárias, que é um conjunto de contos publicados pelas edições Bis da Leia, aqueles livrinhos de bolso. E, epá, não gostei mesmo. Para mim parece-me um autor mesmo muito datado, cujo estilo não me cativou particularmente. E depois, sendo um autor de histórias negras, ou de horror e mistério, eu não senti mesmo qualquer tipo de apelo. Portanto, as histórias não me metem medo, nem sequer um arrepiozinho, nem sequer um calafriozinho. E depois, há uma coisa que para mim é mesmo muito complicada, que é quando eu não consigo acreditar nas coisas que estou a ler. Ou seja, quando eu nem sequer aceito a premissa do ok, isto parece estranho, parece inverosímil, mas eu vou aceitar e vou tentar fazer de conta que isto seria possível. Bom, eu nem isso consegui. Eu lembro-me particularmente, há várias, mas há uma história que alguém está a emparedar uma pessoa morta, portanto está a construir uma parede com uma pessoa morta lá dentro, e que termina esse trabalho colocando um gato vivo em cima da cabeça da pessoa morta. Pronto, e eu pensei, a sério, alguém que já tenha tido um gato acha que isto algum dia seria possível? E é um conto que já de si fala de maus tratos horríveis a gatos, que é um dos temas tabu da minha vida. Deus sabe que é um tema que para mim é mesmo insuportável. E eu logo.
Invocaste Deus, sim, senhor.
Eu não, sim. E eu logo ali pensei: porra, pô, como é que tu te atreveste a fazer uma coisa destas? Pronto, e depois tem aquele episódio do gato vivo em cima da cabeça de uma pessoa morta enquanto alguém o está a tapar por uma parede. Portanto, são. Há este tipo de pormenores que me parecem, pá, que não consigo acreditar naquilo. E portanto é isso. São contos que falham, para mim falharam naquele propósito de me provocar aquele calafrio. Não sei, comigo falhou completamente. Pois há um conto dele que é um dos mais famosos, que é O Poço e o Pêndulo, que acho que até deu em filme. Que é sobre um condenado pela Inquisição que é submetido a torturas em sítios escuros e macabros, mas que eu achei só entediante. E fiquei bastante frustrada. Houve um conto que eu até gostei, esse até gostei, que chama-se O Enterro Prematuro, que é sobre um homem que tem um pavor muito grande de ser enterrado vivo e depois desenvolve uma espécie de condição médica em que cai num sono em que o corpo fica completamente imobilizado e então ele tenta arranjar todo o tipo de estratagemas para o caso de o enterrarem vivo ele conseguir escapar. Eu esse achei interessante, mas eu de resto sinto mesmo que o Poe não é o meu tipo de autor, e duvido mesmo que eu vá voltar a ler.
Eu percebo muito bem, eu também já li Poe, li alguns contos, não li muitos, eu tenho aquele volume enorme que antes primeiro tinha sido publicado em dois volumes pela Quetzal e depois a Temas e Debates publicou tudo junto, e que ele tem os contos todos dele. E eu, há uns anos atrás, comecei a ler aquilo e a pensar: ai, vou ler agora tudo de enfiada e vai ser uma grande alegria. E não foi uma grande alegria. Não foi. Opá, eu li para aí cinco ou seis contos, acho que não li nenhum dos que tu estás a falar. Li muitos contos que envolvem balões e viagens de
Balões do quê?
balões e a volta ao
Ah,
mundo em
viagens de balão.
balão.
Sim,
O
sim.
mais conhecido deles é o A Aventura Sem Paralelo de um tal Hans Pfaff, que acho que é um dos maiores textos que o Poe escreveu. Epá, eu acho que a questão. Tu tocaste num ponto, é que para mim as histórias são muito pouco credíveis e parecem muito exercícios literários. Parece o Poe a dizer: ah, vamos ver como é que eu aqui agora monto aqui uma história onde eu vou aqui ter uma solução que depois me vou dar ao trabalho de explicar a solução às pessoas.
Sim.
Era muito esse estilo de coisa, muito mecânico, muito com pouca narrativa, pareciam só puzzles que ele depois fazia questão de montar e de nos explicar como é que ele o tinha montado. É muito
Sim,
esse tipo de coisa.
é interessante estás a dizer isso, porque pronto, há aqueles pormenores que eu achava pouco credíveis, mas o que eu senti era, eu gostava da forma como a história começava, parecia-me que ia ser interessante, e depois, a meio e no fim, eu pensei, isto não foi para. Começava bem e depois não. E senti muito isso, sim.
Eu tenho muita pena, porque por acaso é um daqueles autores que eu gostava de gostar do Poe, mas de facto aquilo que li também me deixou com muitas reticências. Ainda tenho bastantes contos dele para ler e hei de algum dia pegar-lhes, mas de facto não é um autor que me tenha suscitado muita simpatia. Tenho alguma esperança com a poesia. confesso, tenho alguma esperancinha de talvez a poesia seja melhor. Mas também não é muita. Confesso.
Mas quão provável é, confessa, quão provável é tu leres poesia estrangeira? Há muito pouca poesia estrangeira que eu já tenha lido. E, epá, eu se calhar o Poe não estaria no topo das prioridades. Acho tão improvável, mas ainda bem que sentes que isso
Não
é
quero
uma coisa.
fechar. Não estou a dizer. Ah, eu acho que vou fazer algures, mesmo porque eu tenho o livro, tenho a poesia completa dele, que a Tinta da China há uns anos editou, acho que já nem está disponível. E portanto é uma coisa que eu acalento a esperança de um dia vir a fazer, mas se me perguntares, ah, mas é uma coisa que estás disposto a prioritizar já este ano para o próximo, vais ler? Se calhar não. Mas não desisti ainda do Poe, ainda tenho aquele resquício de esperança que pode haver ali um momento em que eu diga, ah, afinal o Poe tem alguma magia, mas de facto até o momento não, não.
Lembras-te quando, quer dizer, não sei se deves ter dado, mas na escola dávamos aquele, passávamos assim ao de leve por aqueles poetas do romantismo, tipo Feliciano de Castilho e não sei
Sim,
o quê, em que as poesias eram tipo o cemitério e as caveiras e o luar. Eu tenho a sensação que vai ser um bocado,
vai, de
que o
certeza.
povo vai ser um bocado isso.
Mas lá está, mas eu,
E
como poesia, talvez vendo com esse lado meio encenado e extremado, e talvez consiga ver alguma magia nesse
no
excesso,
cemitério.
num cemitério, naqueles amores. Ah, ela está ali cadavérica e eu estou apaixonado. Não sei, não sei. Não, mas olha, parece-me, pronto, pelo menos mais imaginativo e inventivo do que alguma poesia que não diz nada, não é? E que não exprime nenhum sentimento para além de a mera observação do sabe-se lá o quê. Tenho alguma esperança. Não desisti ainda do Paulo, mas de facto não tenho a melhor opinião sobre ele neste momento.
Para mim foi uma grande desilusão.
É assim. E portanto é o teu primeiro autor que.
Sim. Não, não,
Então, eu por acaso acho que, a não ser que o teu próximo seja uma mulher, vamos só falar de homens, mas tudo bem. Que é bom, vamos a isso.
exato.
Portanto, eu vou falar do meu primeiro ódiozinho de estimação. E é um ódiozinho de estimação que eu estou disposto a reconsiderar, mas tenho muitas dúvidas, confesso-vos, e é um autor de que se fala tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, que eu quando li fiquei, mas como assim? É o eterno nobilizável que eu não percebo porque é que alguém podia pensar que ele poderia receber um prémio Nobel. Eu não sei se é por ele ser japonês, porque as pessoas têm aquela magia com a cultura japonesa. Que, atenção, que eu também acho a cultura japonesa muito interessante. Mas eu acho que depois, de repente, tudo que vem do Japão é bom. É tipo, ai, é japonês e tem todo o universo. E depois, se calhar. Enfim, bom, já devem ter percebido que estou a falar do nosso querido Murakami. Ai, tão bom. O que é que eu li do Murakami? Não foi muita coisa, e portanto também aqui ponho as minhas reticências de o que é que. Como é que poderá ser a minha relação futura com o Murakami? Porque pode eventualmente haver algum livro que me faça mudar de ideias e eu ainda tenho alguns livros dele que gostava de tentar ler. Eu li há alguns anos O Sputnik, Meu Amor, e não gostei nada. Porque. Eu percebo o encanto das pessoas pelos universos que o Murakami cria. Porque é tipo daqueles autores que cria muito ambiente, as personagens são misteriosas,
Mistério.
há ali um mistério e tu não percebes muito bem e pensas, ah, vão aqui acontecer coisas interessantíssimas. Só que eu acho que é aquilo que eu chamo um autor preguiçoso. Porque depois constrói esse universo e está-te ali, parece que a querer estimular, mas aquilo depois nunca vai a lado nenhum. E tu chegas a um ponto em que percebes: ah, então era mesmo só isto, isto não vai a lado nenhum. E ficas
Quando
um
os
bocado.
preliminares
E
são
ficas nos
bons e
preliminares.
depois.
Não, mas são assim bons, vá, são preliminares. Tu dizes, estes preliminares podem ir a algum lado. São pré-preliminares, vá. Então, o Sputnik, meu amor, conta-nos a história de um jovem professor que se apaixona por uma rapariga, que, por sua vez, se apaixona por uma mulher de meia-idade e se torna sua secretária e vai viver com ela para a Europa. E, algures, essa rapariga a sumir, desaparece. E esse é um dos grandes coisas do livro. Sumir desaparece ali, não sabe o que é que aconteceu a sumir e não sei o quê. E nós nunca conseguimos bem perceber o que é que aconteceu a assumir. E acho que essa é uma das partes do livro What the Fuck. Porque há ali um grande mistério em volta de assumir e do seu desaparecimento. Ela depois volta a aparecer, não querendo aqui contar. Mas eu acho que aqui, nem sei se isto... Oh, meus filhos, olhem, também vos digo, se isto para vocês é um spoiler...
Vais
também.
Spoilar?
Não vou spoilar, ela volta a aparecer, pronto, whatever.
Foi para Berlim curtir.
Foi para... Não, a questão é essa, é que tu nunca sabes o que é que ela... Tu nunca sequer sabes o que é que se passou, e é isso que a mim me chateia no livro, é... Tu não consegues tirar conclusão nenhuma do que é que se passou ali, é daqueles livros que aquilo termina e tu ficas tipo... Ah! Mas como assim? Porque quando ela volta, tu pensas, ah, agora vai haver aqui uma explicação e de facto as coisas vão fazer muito sentido.
Não, és tu que tens de fazer a história na tua cabeça.
Pois, eu acho que as histórias do Murakami são muito assim, pelo que eu tenho percebido. É um autor que se presta muito a que tu preenchas os espaços que ele deixa na história. E algumas pessoas pensam, ah, isso é maravilhoso, porque ele está a querer que tu, como leitor, intervenhas na criação da obra e personalizes a história. E eu, sinceramente, acho que aquilo são só espaços em branco. Eu acho que não quer que um autor me ponha lá espaços em branco para eu preencher. Quero que ele me faça viver uma experiência, mas que é a experiência que ele me está a propor, não é a experiência que eu acho que ele me está a propor, mas que não tenho a certeza. Mas que na minha cabeça eu acho que é aquilo que ele quer dizer. Não, que atenção, que eu acho que todos os autores têm que ser óbvios. E acho que, obviamente, há espaço para cinzentos na literatura. Agora, quando tudo é cinzento e quando não tens onde te agarrar, fica assim tudo um bocadinho.
Pois.
Mas eu, na altura, ainda pensei, bom, isto se calhar foi uma má experiência, as pessoas diziam, ai, não, mas ele tem outros livros maravilhosos, a história dos pássaros de corda, dizem que é muito bom, acho que é assim que o livro se chama, que é muito bom, não sei quê. E eu tenho esse livro, tenho Norwegian Wood também, são livros que eu quero ler. Mas aconteceu-me, para aí há 2 anos, que no Indie passaram, acho que foi no Indie, passaram um filme chamado Burning, que é inspirado num conto dele, um conto que incluído no livro, que por acaso está editado em Portugal, que se chama O Elefante Evapora-se. O conto em inglês chama-se Barn Burning, não sei como é que traduzir para o português. E aqui é que começam, se calhar, problemas mais profundos entre mim e o Murakami, em que eu pensei, isto se calhar não foi só uma má experiência. Porquê? Porque eu vendo o filme, fiquei exatamente com as mesmas sensações que fiquei ao ler o Sputnik, meu amor. Exatamente a mesma coisa. Uma história com mistérios, com coisas a acontecer e que tu estás ali tipo meio, ai, mas para onde é que isto vai? Não sei o quê. E depois, de facto, tu nunca percebes nada, porque nunca nada te é dito. Tudo é extremamente cinzento. Tu podes interpretar aquilo de 1500 maneiras. Tu não percebes se o que percebeste é de facto real ou se não é. Parece
E,
que é um.
portanto, qual é a mensagem, não é?
Exato, acho que é um evitar de tomar posição que a mim me incomoda e que eu não aprecio. Lá está, não é que a escrita dele, dentro daquilo que nós podemos avaliar, a escrita de um autor traduzida, não é? Mas não é que eu acho que ele escreve mal, ou que. Não é. Ou que é sofrível ler o livro, não tem a ver com isso. Para mim tem a ver com aquilo não levar a lado nenhum, basicamente. Ficar tudo muito, muito no ar. Acho tudo muito genérico, muito. bocadinho poser, devo confessar. E há pouco tempo li um conto dele que saiu numa granta portuguesa. Esse conto era diferente, acho que até era uma coisa mais sobre a vida dele, uma coisa mais pessoal, não tinha assim nada. Mas foi extraordinariamente olvidável. Mas ao nível de eu acabar de ler aquilo e no dia a seguir já nem me lembrava bem do que é que ele falava no conto. Portanto, não sei, não é um autor que me... Não, confesso que não percebo muita da magia cá à volta do Murakami. Todas as pessoas que adoram Murakami depois vêm dizer, ai não, mas há livros dele excelentes e tens que ler este e tens que ler aquele e tens que ler o outro. E pronto, eu acalento essa esperança disso poder vir a acontecer. Mas confesso que tenho as minhas reservas e cheira-me que o Murakami não é para mim.
Bem, eu nunca li, ainda não li nada dele. Acho que tenho ali acho que é o Norwegian Wood. Mas curiosamente é um autor cujos títulos eu detesto. Sputnik, meu amor. Acho terrível. Kafka à beira-mar, então, para mim é mesmo...
À beira-mar.
Que é isto? Pronto, não gosto dos títulos.
Kafka à beira-mar parece daquelas coisas que vamos agarrar numa coisa extremamente pesada como Kafka e transformá-lo assim num digest, numa coisa... Vou ler Kafka à beira-mar.
Aqui com uma champanhe, aqui a desfrutar. Não gosto dos títulos, mas ainda mas ainda tenho que ler. Mas sim, tenho a ideia que passa muito por essa aura de mistério e de personagens que tu não sabes muito bem qual é a delas. Mas mais que isto, também não sei. Mas também não é propriamente um autor que esteja no topo das minhas prioridades. Hei de ler, não sei quando. Não sei qual é o melhor livro, dizem... Não sei se é o Norwegian Wood ou se é aquele da Crónica dos Pássaros.
A Crónica dos Pássaros de Corda é supostamente o mais unânime, vá. Quer a nível de crítica, quer se calhar a nível de leitores, diria eu. Mas dito isto, de uma perspectiva muito externa. É aquele em que eu deposito mais esperanças. Não sei. Destes últimos, por acaso, não... É aquele com um título esquisito que parece mil...
Nossa.
É o 1Q9.
Sim, é 1984.
Deve ser uma coisa estranha. Nestes últimos que têm saído deles, por acaso, não me inspiram assim também muito. É aquela coisa. Ah, o livro do Murakami. Enfim, é um ódiozinho de estimação. Mas eu voltarei a ele.
Ok. Ainda consideras voltar ao Murakami?
Vou ler. As Crónicas dos Pássaros de Corda, vou ler de certeza. E o Norwegian Wood, eu já os tenho. Portanto.
Porque não, não é? Sim.
Vou lê-lo. Não sei, confesso, também não sei quando. Acho que tem que ser. Mesmo porque eu acho que ainda estou demasiado toldado.
Por estas más experiências.
Sim. Então acho que não ia partir para o livro. De coração aberto, naquela coisa do vá, maravilha, Murakami, e agarrar no livro com aquela perspectiva do não, não vai ser bom. Que às vezes até pode ser uma boa estratégia, porque às vezes
quando as expectativas estão baixas, não é? É mais fácil.
Depois vamos ler e dizemos, isto parece maravilhoso, para o que eu estava à espera. Enfim.
Sim.
Então, sim. Vamos ao teu segundo autor?
Bom, o meu segundo autor é uma escolha difícil, o autor e o livro, porque está muito associado ao livro. Quase me sinto mal de ter feito esta escolha e, portanto, é um autor ao qual eu vou voltar, certamente, e estou investida nisso. Portanto, o autor é o José Cardoso Pires. Li dois livros do José Cardoso Pires. Nenhuma delas foram experiências que me maravilharam. Foi o De Profundis Valsalenta, que foi escrito a propósito do episódio da ABC que ele teve, e o Delfim. Custa-me bastante fazer esta escolha porque não sei bem se é o Cardoso Pires que me está a falhar a mim, sou eu que lhe estou a falhar a ele. Portanto, ele faz parte de. Eu tenho o Cardoso Pires na minha lista obrigatória de autores portugueses que eu tenho mesmo que descobrir mais e conhecer a fundo. O Cardoso Pires, o Jorge de Sena, a Cristina Bessa Luís, o próprio Virgílio Ferreira, eu já li dois dele, A Aparição e o Para Sempre, e gostei muito, mas mesmo assim não sinto que possa dizer que conheço a obra dele. Bom, sobre o José Cardoso Pires e em particular o Delfim, eu sei que o Delfim foi um livro marcante, sobretudo pelo seu significado histórico, por retratar um determinado Portugal, muito provinciano, apodrecido por décadas de ditadura, já com cheiro a mofo. É a história de um tipo que vai para uma aldeia imaginária, a cento e tal quilómetros de Lisboa, vai para lá caçar e acaba por se relacionar com um gajo proeminente, que é tipo o dono daquilo tudo, que é o Tomás da Palma Bravo, que é um proprietário grande ali naquela terra e domina tudo, e é também uma grande besta quadrada. É machista, prepotente, violento, reacionário, pronto, tudo o que é mau seria um personagem interessante para dissecar nos nossos dias de hoje. Bom, Tomás da Palma Bravo e a mulher são pessoas com uma aparência esplêndida, mas que vivem vidas de ódio e de mentira, e depois acontece um crime que envolve essas pessoas e a história anda toda à volta desse mistério e da sensação que há coisas que se mantêm abafadas por debaixo de toda aquela opulência e privilégio. É um livro que, no ambiente e na temática, me faz lembrar muito Uma Abelha na Chuva, do Carlos de Oliveira, mas comigo aconteceu esta coisa estranha que é. Eu acho que. Eu sinto que gostei mais de ler Uma Abelha na Chuva. Mas ainda assim, o Delfim marcou-me mais, apesar de eu não ter gostado mais de ler o Delfim.
Talvez porque Uma Bolha na Chuva é uma narrativa muito rápida, não é?
Sim, é
Também
mais pequeno, é mais
é muito
rápido.
pequeno, sim.
E eu no Delfim, muita gente tem o Delfim numa consideração muito alta. E eu penso, epá, mas o que é que me está a escapar aqui? O que é que me está a escapar aqui? Eu acho que o Cardoso Pires é um excelente prosador. Eu gosto muito da maneira como ele escreve. Mas o Delfim, para mim, não foi um livro nada fácil. Pelo menos a leitura não fluiu tão gostosamente quanto eu queria. Porque eu acho que ele se perde imenso, pá, em pensamentos e há partes que eu simplesmente não consegui decifrar. Eu muitas vezes pensava mesmo, mas do que é que ele está a falar? A sério. Que não conseguia relacionar os pensamentos com a história propriamente dita. E a história é contada pela perspectiva de um forasteiro que chega à aldeia e que observa os acontecimentos, e a narração alterna muito o tempo presente com o tempo passado, mas eu acho que não foi isso que tornou a minha leitura difícil. Eu sinto que houve montes de simbolismos, pá, que me escaparam, e às vezes sentia mesmo que ele estava a falar em código. E não sei, provavelmente isso tem a ver com o facto de o livro ter sido publicado durante a ditadura, não sei. Mas o livro. Pois aquilo deu um filme com a
Sim, eu acho
Alexandra
que vi,
Lencastre.
sim, com
Sim.
o Rogério Samora, eu acho que vi, mas eu não sei se o vi todo, porque, por exemplo, tu agora, eu lembro-me de algumas cenas do filme, mas, por exemplo, não me lembrava que havia um crime. O que quer dizer que se calhar não foi o
Sim.
visionamento mais atento e profundo do
Sim.
que ali se passava.
Epá, foi assim uma espécie de desilusão porque eu queria tanto ter ficado deslumbrada e não fiquei, mas sinto que é porque havia ali há partes, pensamentos, pá, que eu simplesmente não conseguia apanhar. Dito isto, para mim não é um autor amado que eu odeio, é mesmo um autor amado que eu não estou a amar tanto quanto eu queria, mas é um autor que eu vou mesmo voltar a ler, porque pá, sinto que eu gosto muito da maneira como ele escreve. E fiquei mesmo chateada de não ter gostado deste livro tanto quanto eu queria. No De Profundis, Valse Salente, simplesmente foi tipo, ok, é uma coisa minúscula, pronto. Mas também pensei que ia ficar mais maravilhada. E por isso, pá, sinto que é um autor que eu quero voltar a ler, mas que até ao momento está a custar a entrar.
Eu ainda não li Cardoso Pires, mas por acaso tenho mais curiosidade em ler o De Profundis Valsalenta do que o Delfim. Isto também, porque se calhar foi a forma como o Cardoso Pires entrou na minha vida, está mais ligado ao De Profundis. Porque a primeira vez que eu ouvi falar do Cardoso Pires foi há uns anos, uma reportagem, um mini documentário que deu na RTP2 com a Clara Ferreira Alves, ainda com o Cardoso Pires vivo, e que foi exatamente na sequência
Sim.
dele ter tido o AVC e de ter escrito o livro. E então, toda a experiência que ele relatou de como foi ter o AVC e voltar a aprender quase tudo e a recuperar-se da doença, me fez parecer que o livro poderia ser um livro muito, muito impactante e muito. E muito emocional, sem ser lamechas, vá. Mas muita reflexão sobre o sentido da vida e sobre como lidar com a morte, enfim. Por acaso, depois surpreendeu-me quando tu disseste: ah, não foi assim aquilo que eu estava à espera.
Sim, também ficou assim um bocadinho. Não achei maravilhoso, pronto. Não sei. Se calhar também é aquela coisa da expectativa
Sim,
muito,
pode ser.
muito no alto.
Pode ser.
Muito. Eu já li alguns que. Acho que foi sobre o Cardoso Pires, que ele às vezes escreve para. Há aquela coisa dos escritores que escrevem para impressionar outros escritores.
Sim.
E eu não sei se às vezes não estamos perante esse caso. Não sei, não sei.
Sabes, eu também acho que é uma coisa que acho que são escritores e olhando também para o Senna, eu gostei de ler o Senna, mas não achei tão estupendo quanto se dizia que era. E eu acho que o problema se calhar tem a ver com perspectiva histórica, porque acredito que aqueles livros escritos naquele momento para aquele tipo de pessoas fosse de facto uma coisa com muito impacto. Para nós que já lemos, que não vivemos naquele mundo e que já lemos outras coisas que lidam com outros assuntos, se calhar depois quando lemos aquelas narrativas, elas não são tão impactantes para a nossa vida como foram para aquela geração.
Sim.
E pronto, isso tem a ver com os livros serem um bocadinho mais datados, vá. Embora não acho que sejam, por exemplo, não achei que o Jorge de Sena fosse incrivelmente datado. Acho que se calhar é um livro que tu notas, acaba por ser datado pelo medo que há em falar em certas coisas e o em ter que falar certas coisas de uma forma meio indireta.
Sim,
Isso
sim.
que se calhar para as pessoas daquela época, como não se podia falar de todo, o subentender para elas era. Para nós que
Sim.
podemos falar de tudo, quando uma pessoa está a subentender, tu ficas um bocado. Não
Sim.
tem, não tem o mesmo impacto, mas pode ter a ver com isso. Eu, por acaso, tenho muita vontade de ler Cardoso Pires, é um daqueles autores que tenho em muito boa conta. Não tanto, se calhar, não sei porque tenho mais interesse em ler o Delfim do que, por exemplo, a Balada da Praia dos Cães. A Balada da Praia dos Cães parece-me daqueles romances muito masculinos, sabes? Não sei, mas parece uma coisa. A ideia que eu tenho do filme parece-me assim uma coisa muito. Não sei. Parece-me seco.
Não sei
Todo o
nada
livro.
sobre. Sei que tenho um livro, mas não.
Eu também não
Também é
sei
meio
muito.
policial, não é? É
Eu
meio
acho que
policial.
sim, tenho uma ideia. Eu não sei se foi por ter. Porque em tempos o filme foi adaptado a. O livro foi adaptado a filme. E não sei se ter visto imagens do trailer me fizeram criar uma imagem daquilo que o livro é, que se calhar até não é justa, mas não sei, é um livro que eu, quando penso nele, não penso, ai, tenho tanta vontade de ler, penso, ai, isto é uma coisa tão, cinzenta. Se calhar estou a ser extremamente injusto, mas pronto, são as primeiras impressões que a pessoa tem. Mas é um autor que eu quero muito, muito descobrir, por acaso.
Sim, mas e eu também, e, por exemplo, eu tenho ali o Alexandre Alfa, e sinto que é um dos livros, eu vou lê-lo em breve também. Portanto, não é de todo um autor de que eu vá desistir facilmente e quero certamente lê-lo mais.
Pronto, então depois esperamos que nos digas. Ai, afinal, Cardoso Pires está lá.
Sim, não, e parece, por exemplo, o Alexandre Alfa parece-me um livro potencialmente interessante, porque acho que é, pelo que eu sei, faz um retrato ali do antes e do pós 25 de Abril. Não sei, pareceu-me interessante. E pronto.
Então vamos falar sobre o último autor que temos aqui na nossa listinha de ódios de estimação. Que é um autor do qual eu sinto que posso falar com um bocadinho mais de propriedade, embora ainda não tenha desistido totalmente dele. Isto porque li, não que tenha lido muitas obras dele, li, na verdade li duas, mas li uma delas, que é aquelas que toda a gente diz do tens que gostar disto, toda a gente gosta disto, e depois eu li e fui um bocadinho não. E é um autor extraordinariamente consagrado. É um autor que foi um vencedor do Prémio Nobel, amado por muitos estudiosos, por muitas gerações de leitores. Mas eu também acho que, pelo que eu tenho percebido, é um daqueles autores que divide leitores. Porque claramente há um grande, muitos, muitos leitores que de facto dizem epá, eu não percebo porque é que as pessoas gostam de ler os livros deste autor. Estou-vos a falar do Hemingway. É verdade. Estou-vos a falar do Hemingway, de quem eu comecei por ler há uns anos o Por Quem os Sinos Dobram. E tenho uma história muito divertida para contar sobre o Por Quem os Sinos Dobram, que não é diretamente comigo, mas que eu acho muito divertida. E não quero perder esta oportunidade de a contar.
Quando?
Que é, há uns anos, ofereceram a uma amiga minha este livro com a dedicatória Espero que os sinos dobrem por ti. A pessoa que ofereceu o livro, eu acho que pensava que era um livro sobre casamentos. O que é extraordinariamente divertido. E portanto, pronto, é isto, basicamente.
Mega fail.
Portanto, imaginem qual a decepção dessa pessoa quando o dia descobrir sobre o que é que de facto o Porquê os Sinos Dobram fala. O Porquê os Sinos Dobram fala O Por Quem os Sinos Dobram é um livro sobre a Guerra Civil Espanhola. Então, conta-nos a história de um rapazinho que está ali metido, como é que ele chama aquilo? É as Brigadas Internacionais. Que é um jovem americano ali, um guerrilheiro, que basicamente é mandado ali para as montanhas, algures no meio de Espanha, para ajudar as guerrilhas comunistas contra os franquistas. E é um livro, eu acho que há uma coisa que para mim é muito clara no Hemingway, que eu acho que tem muito a ver com o facto do porquê é que eu não gosto de ler os livros dele. E os livros dele, sendo romances, são muito vincadamente livros escritos por um jornalista. Tem muita marca da secura factual que pode ser interessante num texto jornalístico, mas que num romance se torna maçadora. E o que eu senti muito no Porquê os Sinos Dobram é que era um livro muito de relato. É um livro muito factual, muito pouco... perde-se muito tempo na narrativa, ali em descritivozinhos de como é que vamos fazer uma manobra de guerrilha, e depois há um ataquezinho, e depois há aquilo. É um livro muito sobre bastidores da guerra, sendo que nada de extremamente emocionante acontece no livro, basicamente, porque há ali uns ataques e tal, e depois há uma ponte que eles querem destruir, e é isto, basicamente. Em termos de desenvolvimento das personagens. Há ali um interessezinho dele por uma rapariga que acho que era uma rapariga cigana, por acaso não tenho a certeza, mas tenho ideia que sim. Que é uma coisa que também cai ali um bocado meio de paraquedas. É um livro estranho. E é um livro estranho que tu esperas que no final aquilo te leve para alguma coisa também que tu digas, ah, de facto, isto é um livro fenomenal. E o final é extremamente seco, tão seco, que eu já disse isto alguns, não sei se foi aqui num dos nossos episódios, se foi noutro contexto qualquer, mas tinha uma mãe de uma amiga minha leu o livro e pensava que o livro tinha um defeito, porque o livro acabou e ela disse, ai não, faltam aqui páginas no livro, então, isto não pode acabar assim, o que é que se passa?
Foi um erro da edição.
Foi um erro da edição. E eu, de facto, quando acabei de ler o livro, cheguei à última página e virei e fiquei tipo, como assim? Mas, então e... Então, mas... E não é um livro pequeno, atenção, nós estamos a falar de um livro de 100 páginas. E eu acho que é isso, foi um livro que me causou uma grande sensação de estranheza e de desinteresse. Não é um livro que tenha tornado a Guerra Civil Espanhola interessante. Tornou a Guerra Civil Espanhola numa coisazinha
Entediante.
entediante. Daqueles relatos de guerra que são muito minudências de coisinhas do dia a dia que não. Tu pensas, ok. Dispenso, sinceramente. Lá está. Se uma pessoa for um grande amante da temática da guerra, poderá certamente ver algum interesse nisto. Não é o meu caso, digo já. Portanto, acredito que uma pessoa que diga, ai, adoro ler coisas sobre guerras, talvez este relato seja de facto um livro que pode despertar muito interesse e que a pessoa vai gostar muito de ler. Mas para mim não me convenceu. E mantive-me, portanto, com a minha ideia de. Pronto, claramente eu não sou um leitor de Hemingway. Mas não quis desistir. E muita gente dizia, ai não, mas tens que ler O Velho e o Mar, pelo menos porque O Velho e o Mar é uma narrativa totalmente diferente e vais ver as coisas do Porquê os Sinos Dobram, O Velho e o Mar não tem nada a ver com isso. É verdade que eu gostei um bocadinho mais do Velho e o Mar. Mas, tendo em conta aquilo que poderia ser o que eu poderia gostar de uma narrativa do tipo do Velho e o Mar e aquilo que de facto foi a minha experiência de leitura do livro foi extraordinariamente underwhelming, porque é um livro que devia ser simbólico, que devia ser um bocadinho mais abstrato, apesar de se focar numa situação concreta, aquilo tem muito uma aura de simbolismo, tem. Deve ser um livro que te leve para uma reflexão maior e para sentires algo que transcenda a história que te está a ser ali contada no momento. E a verdade é que não o faz, talvez porque o Hemingway tem aquela escrita tão seca, tão despida de coisas e tão virada para o acontecimento concreto que tu não te consegues libertar daquela história e estás ali e não estás tipo a pensar, ah, isto estava aqui a pôr questões interessantíssimas sobre a existência. Não, aquilo é um velho
É
tentar
puxar.
pescar um espetáculo enorme. E é isso, basicamente. Passa durante o livro e tu terminas o livro e dizes, ah, está certo. Pronto. Então não foi uma experiência muito melhor. Foi uma experiência melhor, mas que não foi um livro que eu diga, ah, gostei imenso de ler. O Velho e o Mar, de maneira nenhuma. Tenho ainda alguma esperança, tenho alguma esperança que o Paris é uma festa.
Sim.
Tenho, especialmente por causa do Steiner, que muito fala do livro.
Devo dizer que O Paris é uma Festa, eu acho que foi dos livros que mais me marcou.
Pronto.
Ou seja, não é ficção, mas para mim foi um livro extremamente inspirador mesmo. Eu acho que ali durante uns tempos eu andava meio obcecada, fascinada com a figura do Hemingway. Só por causa desse livro. Portanto, a minha experiência com o Hemingway é diferente da tua, mas eu não li os dois livralhões de guerra que ele escreveu, que é o Por Quem os Sinos Dobram e o Farewell to Arms.
O adeus às armas.
Sim, não li esses dois. E também tenho algum. tenho algum problema com a ideia de, pronto, vou ler estes dois dramas de guerra, que de certeza estão cheios de descrições de guerra, de forma seca, pá, tenho alguma reticência também. Eu, do Hemingway, li O Velho e o Mar, mas eu li há tanto tempo, pá, eu lembro-me só mesmo... A única ideia que eu tenho é mesmo de um tipo num barco. Pronto, não faço a mínima ideia, eu devo ter lido com 12 ou 13 anos, não sei, já foi há muito tempo, nem sequer posso dizer nada do livro. Li o Fiesta, que é um... que gostei, é um livro... é pequeno, não... E é verdade, ele tem uma linguagem seca. Não achei o Fiesta nada entediante. Aliás, até ri-me bastante. Eu não sei se tu te lembras, mas houve uma altura em que, precisamente, eu tinha visto um vídeo do George Steiner.
Sim.
Em que ele fazia...
Ah, exatamente, era do Fiesta, não era do Paris é uma Festa.
Em que ele dizia, há lá uma cena em que eles vão a passar, já não me lembro exatamente o que, que era, mas eles iam a passar num sítio,
um lá algum,
havia um mosteiro e um deles dizia não sei o quê, e aquilo tinha um simbolismo extraordinário, tipo, depois eu fui ler o livro e depois eu até te disse, eu acho que o Steiner se enganou, que eu achei imensa graça, mas foi um livro que eu gostei. Ou seja, eu não achei entediante. Eu este, o Fiesta, li em... O Fiesta deve ser um livro amado por pessoas como o Manuel Alegre, porque fala de touros, não é? Pronto, e cada vez que há a temática dos touros, vem sempre a dizer... Até o Hemingway, até o Picasso, eram grandes admiradores da tourada. Pronto, vêm sempre estes argumentos. O Fiesta é um livro que fala muito sobre touradas. Mas não achei...
também, que não é nada conhecido por ser uma besta quadrada.
Não.
nada.
No entanto, vamos usá-los como argumentos.
Vamos.
Só porque sim. Eu gostei de ler o Fiesta. O Fiesta li em português. Fiesta, em inglês, é o The Sun Also Rises.
Portanto, exatamente.
O Paris é uma Festa, cujo título em inglês é A Movable Feast. Pá, para mim foi um livro extraordinário mesmo, e li-o em inglês, e nesse caso, sim, senti que a linguagem dele é simples, não é nada metafórica, é tudo muito straight to the point, mas pá, achei a linguagem dele, pá, adorei ler, neste caso foi um prazer mesmo, não achei nada entediante, mas pronto, ele neste caso são as memórias dele, quando ele era um jovem em Paris e estava a tentar escrever o primeiro livro, e aquilo, pá, foi nos anos 20, e pronto, dá-se com montes de artistas que também viviam na altura em Paris, e aquilo é mesmo muito inspirador. E
foi inspiração para o livro do, para o filme do Woody Allen, não foi? Ou não? Ou não tem nada a ver?
Estás a falar de...
Do Uma Noite em Paris, não é?
Sim, quer dizer, não sei se foi inspiração para o filme, mas o Hemingway aparece lá. Sim, porque esse filme é sobre um tipo que tem um fascínio pelos anos 20 e depois vai para Paris e acontece ali uma magia em que ele regressa aos anos 20 e se dá com este tipo de artistas. Mas ele, no Hemingway, neste livro, fala muito sobre o processo de escrita dele, sobre... as coisas que os artistas diziam e que faziam. E há uma história que eu gosto muito, que é uma história, é mesmo muito curta, mas é... Ele na altura vivia com a primeira mulher, ele teve 4 mulheres, e vivia com essa primeira mulher e eles tiveram o primeiro filho. E ele conta como o gato deles servia de babysitter para o bebê, quando eles tinham que sair para sair aquilo.
Já percebi porque é que tu gostaste do livro.
O gato tinha um tal sentido de proteção sobre a criança que o Hemingway dizia, nós não precisávamos de babysitter, o gato era o babysitter. Pá, aquilo para mim foi...
Joana basicamente vê um gatinho no livro e é tipo...
Foi a experiência contrária face ao Poe, não é? Aqui foi mesmo... Pronto, mas foi mesmo um livro que... Para mim, marcou-me mesmo muito.
Já me falaram também muito bem dos contos do
Hemingway. Sim, eu tenho ali os contos, eu acho que li um só e gostei, mas também já foi há algum tempo e ainda não avancei.
Esse foi uma, por acaso, na altura, uma pessoa que já não lembro quem é que foi, que gostava muito da Hemingway, que disse, ah, os contos dele são fabulosos e não sei o quê. E eu fiquei naquela, eu gosto bastante de ler contos, fiquei, será que ele funcionaria como contista? Não sei. Não é um autor de quem eu tenha desistido. E quero claramente voltar a dar-lhe oportunidades, mas confesso que, achando eu que o meu problema com ele tem muito a ver com o estilo de escrita, tenho algumas dúvidas que alguma vez eu vá mudar de opinião.
Eu acho que deve ter a ver com a temática. Eu sinto que, estando a falar de livros sobre a guerra, consigo compreender sobre outras temáticas. Talvez funcione de outra forma, não sei. Mas pronto, ele na altura é tido como tendo sido bastante inovador, precisamente porque representa esse corte com aquelas narrativas cheias de rococó do século XIX. Na altura foi tido como inovador, faz parte daqueles autores modernistas. Mas sim, eu também não diria que me apeteça muito ler o Por Quem os Sinos Dobram, não sei, não é daquelas coisas que acho que mais facilmente me atiro aos contos do que sobre um...
Parecia que ias cometer um suicídio, mais rápido me atiro, e eu pensei que ia me atirar do poço, atirar da janela do colégio.
Mais facilmente vou ler os contos do que sobre a Guerra Civil Espanhola. Não sei, ele como viveu muito aquele período, aquilo para ele se calhar é tipo, pronto, é o alfa e o ômega, e quem é que poderia não estar interessado em ler sobre aquilo, não é? Mas, pá, pois, não.
E eu acredito, e atenção, e nós viemos de ler um livro que, pronto, está mais ligado ao franquismo, já não é tanto
guerra. Sim, mas não está a descrever guerrilha, nem vamos explodir a ponte, e como é que vamos fazer?
Eu acho que pode haver romances sobre aquele período que podem, de facto, ser interessantes, mas que não sejam essa perspectiva descritiva da operaçãozinha de guerrilha, que me parece, de facto, uma visão muito micro. E que, pronto, lá está. Depois, quando não é contada por uma pessoa que é, se calhar, um contador de histórias, daqueles que te consegue criar ali uma personagem com imensa profundidade e com imensas camadas e que tem numa luta interior ou qualquer coisa, acaba por ser uma narrativa um bocadinho...
Sim, talvez o intuito também tenha sido fazer uma espécie de documento histórico.
Sim.
Imagino que possa ter tido essa...
Eu acredito que sim.
Mas eu, segundo sei, o Hemingway... É Nobel, mas há muita gente que o acha um Nobel menor.
Nobel menor, sim. Foi Nobel, um dos Nobels mais polémicos, por assim dizer. Mesmo dentro dos americanos, há muita gente que olha para o Hemingway como um autor menor. E depois há todo um conjunto de estudiosos e de académicos e, pelo contrário, acha o Hemingway... Pináculo dos pináculos. Portanto, é um autor claramente que divide muito, muito, muitos leitores. E o Steiner, que é uma pessoa que eu respeito bastante e que acho intelectualmente muito interessante, de facto estava na linha de pessoas que tinham um fascínio profundo pelo Hemingway.
Eu acho que ele, pronto, pelo que eu li dele, para mim é uma personagem algo fascinante, sim. Deve ter a ver com o percurso de vida dele e de ter estado na guerra e depois de ter ido para Paris e depois de, pronto, é uma figura que eu acho fascinante, e não sei se é por isso, não sei se é por isso.
Enfim, bom, são estes os nossos ódiozinhos de estimação, vá, que não são ódios de estimação. Foram experiências menos boas e autores sobre os quais temos reticências.
Sim.
Mas mandamos todo o amor para estes autores.
Sim, vão ler, não
ler,
é?
Vão ler.
Não quer dizer que não recomenda. Sim, exato.
Exatamente. Eu, aliás, acho que essa é uma das minhas políticas, é nunca dizer às pessoas não leiam, é uma perda de tempo. Acho que mesmo porque continuo com a perspectiva de que as más experiências de leitura também são importantes e também contribuem para que a pessoa cresça como leitor. Portanto, se ficaram com o pulguinho atrás da orelha e se dizem será que isto é assim tão mau? Vão ler, agarrem, não tenham reticências, leiam porque os sinos dobram. Mas, tendo em mente que não é um livro sobre casamentos.
Não. Vá.
Ao menos com essa consciência. E pronto. E por hoje ficamos por aqui e voltamos então no próximo episódio para vos falar sobre Rilke.
Rilke.
Cartas para um Jovem Poeta. Será que vamos gostar? Será? Não sei.
Não sei.
A Joana está a dizer que sim. A Joana já está a dizer. Não sei. Eu não estou... Não é um livro que à partida eu diga... Ai,
ah, tu ainda não leste. Eu, ok.
Ainda tá não bem, li. Tá, já bem. Leste?
Já.
Pronto. Já temos. Já sabemos que a Joana vai gostar do livro. Mas eu vou ler, então. E confesso-vos que não é um livro à partida que eu... Se eu tivesse que apostar, eu diria que vai ser uma experiência média. Mas...
Talvez isso seja bom, porque assim a expectativa está mais baixa.
É verdade. E posso ser surpreendido.
Pronto.
É verdade, porque até na minha experiência dos últimos tempos, livros para os quais eu tinha grandes expectativas normalmente são desilusões e livros dos quais eu não esperava assim tanto até são experiências depois agradáveis. Com exceção do Nada, da Carmen Laforet, que acho que teve ao nível daquilo que eu esperava dela. Mas pronto. Então, voltaremos no próximo episódio então para desvendar este mistério de se vamos falar com... alegria sobre as cartas a um jovem poeta ou não. Enfim, fiquem bem e boas leituras.
Adeus, até à próxima.